Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, histórias inspiradoras. Hoje nós temos uma mensagem muito importante para os nossos dias, uma poderosa metáfora com base historiográfica. O pensador, escritor, jornalista, deixa eu acessar aqui, eu mudei a página sem querer. Está aqui. Malcolm Gladwell. Ele escreveu uma obra muito bonita, publicação aqui no Brasil pela Sextante, chamada Davi e Golias. A partir desta construção historiográfica, ele mostra que na nossa época incorremos em algumas falácias, em alguns sofismas que, não raro, trazem uma série de questões que depois precisamos, ao longo da vida, às vezes, redimensionar, reposicionar, refazer seus elementos. Basicamente, o que ele vai dizer é assim: muitos dos nossos problemas, muitas daquelas questões que consideramos gigantescas, intransponíveis, de muito difícil trato, o autor nos diz: olhe, provavelmente há uma falácia, há um sofisma, desde a construção do problema ao problema em si mesmo. Como ele elabora esse discurso, como ele roteiriza isso, é o nosso trabalho de hoje. Vamos ver para que isso tem implicações em nossas vidas, de que forma, está bem? Anotem as questões, as considerações, que ao final, como sempre fazemos, teremos alguns minutos para que vocês possam colaborar. Muito bem, o texto é muito extenso e nós vamos ver uma parte dele, deste livro. Ele então começa a nos contextualizando. Ele vai lá para o coração da antiga Palestina, é de lá que ele vai começar o trabalho dele, de uma região conhecida como Cefelá. É de lá que ele vai começar. As montanhas da Judéia, que ficavam a leste, há muito, muito tempo. Então o autor nos conta: foi ali que o nascente reino de Israel enfrentou os exércitos dos filisteus. Os filisteus eram de Creta. Eles haviam se mudado para a Palestina e se instalado ao longo da costa. Os israelitas estavam nas montanhas, sob a liderança do rei Saul. Na segunda metade do século XI a.C., os filisteus começaram a se deslocar para o leste, seguindo o rio acima, ao longo do vale de Elá. Seu objetivo era capturar a cadeia montanhosa perto de Belém e dividir o reino de Saul em dois. Os filisteus eram guerreiros experientes e perigosos, inimigos jurados dos israelitas. Finalmente, os filisteus se cansaram. Isso porque eles ficaram, ele conta, o Gladwell diz que os dois exércitos ficaram frente a frente. Os israelitas, com as suas tendas ao longo daquelas cadeias de montanhas mais ao norte, e do outro lado, o exército filisteu, e eles, um olhando para o outro por aquela ravina. Mas nenhum dos dois exércitos se movia. Sabia da força do outro. Até que um dia, conta o Gladwell, os filisteus ficaram cansados de tudo isso. O que eles fizeram? Mandaram o mais perigoso, forte e também maior guerreiro que eles tinham. Isso era algo que eles usavam muito naquela época. Ao invés de jogar um exército inteiro contra o outro, faziam um duelo. Quem vencesse ficava, vencia a contenda que estava ali. Então os filisteus montaram aquele gigante para brigar, não é? Sabendo que primeiro dificilmente alguém brigaria com ele, né? Então lá foi o gigante. O Gladwell conta, tratava-se de um gigante com mais de 2 metros de altura, usando um capacete de bronze e uma armadura de corpo inteiro. Levava uma lança de arremesso, uma lança de curto alcance e ainda uma espada. Um auxiliar o precedia, carregando um enorme escudo. O gigante encarou os israelitas e gritou para eles: escolham um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar e me vencer, nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Bom, vocês imaginam aquele gigante de 2 metros estacionado, armado dessa maneira. Ninguém lá do lado de Israel se mexeu. Eles ficaram pensando, assustados, que é como vencer um gigante desse. Lá atrás das fileiras, um jovem, um pastor, estava chegando de Belém, estava trazendo comida para os irmãos. Ele deu um passo à frente e vejam o que Gladwell escreveu. E apresentou-se como voluntário. Mas o rei Saul logo objetou: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um garoto. Ele é um guerreiro desde jovem. Mas o pastor foi inflexível e disse que havia enfrentado oponentes mais violentos do que aquele. O jovem pastor desceu correndo o morro ao encontro do gigante, ao pé do vale. Isso depois que o rei Saul disse: bom, não tem ninguém para enfrentar esse gigante. Se esse garoto, que é um pastor, é o único que se apresenta e já brigou muito e conhece lutas, talvez tenhamos uma chance. Será que era apenas isso? Segundo o Gladwell, nós contamos essa história, como eu estou contando aqui para vocês, da maneira mais errada que pode ser. O que há de errado nisso que estamos falando? É assim que os registros historiográficos nos chegaram? Vamos ver, ele vai nos dizer por que contar desse jeito é um grande erro, que é como nós aprendemos na escola desde sempre. Ele diz: o jovem pastor desceu correndo. E então gritou do outro lado o gigante: que venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Bradou o gigante ao ver o oponente se aproximando. E assim começou um dos embates mais famosos da história. O nome do gigante era Golias e o nome do jovem pastor era Davi. Davi e Golias é um livro sobre o que acontece quando gente comum enfrenta gigantes. Ouviram como ele colocou? Davi e Golias é um livro sobre o que acontece quando gente comum enfrenta gigantes. Por gigantes eu quero dizer oponentes poderosos de todos os tipos, exércitos, grandes guerreiros, a deficiência, o infortúnio, a opressão. Então, o Gladwell nos diz que ele escreveu todo esse livro para mostrar que temos outra maneira de lidar com essas coisas. Ele escreve que quando nós nos deparamos com problemas muito graves na nossa vida, como, por exemplo, problemas decorrentes de uma pandemia, é usual que nós nos perguntemos. Vou ler literalmente o Gladwell. Ele escreve: devo me pautar pelas regras do jogo ou devo seguir agora meus próprios instintos? Devo perseverar ou devo desistir? Devo contra-atacar ou devo perdoar? Por meio dessas histórias, vamos explorar duas ideias. A primeira ideia, em todo esse livro é que grande parte do que consideramos valioso em nosso mundo surge desses dois conflitos, tipos de conflitos desequilibrados, porque o fato de enfrentar condições imensamente desfavoráveis produz grandeza, produz beleza. E a segunda é que, sistematicamente entendemos errado esses dois tipos de conflito, nós os interpretamos incorretamente. Gigantes não são o que julgamos serem. As mesmas qualidades que parecem fortalecê-los são, muitas vezes, a fonte de grande fraqueza. É bastante impressionante isso que ele coloca aqui. Mas o Gladwell vai aprofundar muito mais isso que ele está nos dizendo. Ele fala que hoje, nos nossos dias, observem como ele coloca, hoje nós precisamos de um guia melhor para enfrentar os gigantes. E não há melhor ponto para começar essa jornada do que o confronto épico que houve entre Davi e Golias 3.000 anos atrás, no Vale de Elá, quando Golias desafiou os israelitas e estava pedindo o que se conhecia como combate um a um. Muito bem, vamos ver então agora, depois que ele já disse que contamos a história errada, como seria então. Bom, então ele começa contextualizando tudo o que houve. Ele diz, era aquilo que Golias estava esperando, que um guerreiro, como ele, se apresentasse para um combate corpo a corpo. Nunca lhe ocorreu que a batalha seria travada em condições diferentes e ele se preparou conforme sua expectativa. Para proteger o corpo dos golpes, ele vestiu uma túnica elaborada feita de centenas de escamas de bronze sobrepostos, como as de um peixe. A túnica cobria seus braços e descia até os joelhos, devendo pesar mais de 50 quilos. Caneleiras protegiam suas pernas, unidas a placas de bronze cobrindo seus pés. Bom, ele descreve aqui minuciosamente o traje imenso que aquele gigante usava. Fora espada, fora lança, fora escudo, ele cita vários historiadores, como o Moishe Garziel, que escreveu assim, para os israelitas, aquela lança extraordinária com uma haste pesada e uma lâmina de ferro longa e rígida, quando atirada pelo braço forte de Golias, parecia capaz de dilacerar qualquer escudo de bronze, junto com a armadura de bronze. E aí o autor diz, quem é que enfrentaria uma coisa dessas? Ninguém. Então surgiu Davi. Saul tenta lhe dar a própria espada e a armadura para que ao menos ele tenha uma chance contra o Golias. Só um pouquinho que eu mudei aqui a página. Por acaso eu sou um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? Questionou Golias, apontando para o cajado de Davi. O final da história vocês já sabem o que acontece, né? Quer dizer, eles vão fazer um enfrentamento e o que acontece? E aí o Gladwell nos diz, é assim que temos contado a história, uns para os outros, nos vários séculos desde então. Foi assim que a expressão Davi e Golias se incorporou à nossa língua, como uma metáfora para a vitória improvável. E o problema dessa versão dos acontecimentos é que quase tudo nela está errado. Primeiro ele conta que os exércitos antigos, o Gladwell faz toda uma recapitulação historiográfica. Que eles contavam com três tipos de guerreiro. Ele diz que um tipo era o da cavalaria, homens a cavalo, armados, ou então naqueles carros de guerra. E ele disse que tinha um segundo tipo, que era o da infantaria, esse do Golias. Soldados a pé, que estavam usando armaduras, né, carregando aquelas espadas e escudos pesados. Ele disse que esse aí era o segundo tipo. Mas havia um terceiro, que era o de onde veio Davi. Guerreiros de projéteis. É uma situação literal. Guerreiros de projéteis. Ele diz, ou o que hoje chamamos de artilharia, arqueiros, e o mais importante deles na época, fundibulários. Vou repetir a palavra. Fundibulários. Eles tinham uma bolsa de couro ligada a uma corda comprida em dois lados, a funda. Colocavam uma pedra ou bola de chumbo, giravam em círculos cada vez mais rápidos e atiravam. Aí, a esse terceiro tipo pertencia o Davi. O uso da funda, escreve o autor, requeria habilidade e prática extraordinárias. Em mãos experientes, era uma arma devastadora. Pinturas no período medieval mostram fundibulários atingindo aves em pleno voo. Um fundibulário experiente conseguiria matar ou ferir gravemente um alvo a uma distância de quase 200 metros. Imaginem isso, senhores, o que vem a ser algo atirado a essa distância. Então, ele vai mostrar agora o encontro, né, depois desse contexto. Ele disse que Golias era da infantaria pesada, conforme eu expliquei. Depois ele diz, quando o gigante diz, vem aqui e darei a sua carne, as aves do céu e os animais do campo, a expressão chave é, vem aqui, e quer dizer, aproxime-se, para que possamos lutar de perto. Tem algo esquisito nessa história, não acham? E é isso que o Gladwell vai nos contar. Ele diz, Davi não tem a intenção de respeitar o ritual do combate esperado. Ah, ele corre em direção a Golias, porque sem armadura possui velocidade e agilidade. Põe uma pedra em uma funda e gira cada vez mais rápido, a 6 ou 7 revoluções por segundo, mirando seu projétil em Golias, na testa, o único ponto vulnerável daquele gigante. Bem, o Gladwell cita um especialista em balística das forças de defesa israelenses atuais, que é o Eitan Hirsch, e ele diz que o Eitan fez os cálculos e ficou surpreso com o que poderia ter acontecido lá. Que se Davi atirou aquela pedra a uma distância de 35 metros, isso equivaleria a um tiro com uma das nossas armas atuais. Tamanha era a violência, seria fatal, né, como se atingisse isso. E o autor questiona o que o Golias poderia fazer. Ele diz que o Golias, na verdade, era um gigante imenso, 2 metros, que estava ali plantado, carregava mais de 50 quilos de armadura, foi preparado para um combate corpo a corpo, né? E ele estava se defendendo, ele estava esperando que fosse atacado, e com aquela armadura ele defenderia os golpes e lançaria um contra-ataque, ou um primeiro ataque muito poderoso. Esse especialista em balística diz que a pedra, do momento que foi lançada até quando atingiu, levou provavelmente pouco mais de um segundo. Então, o Gladwell diz, o Golias observou Davi se aproximar, primeiro com desprezo, depois com surpresa e, por fim, com o que só pode ter sido horror. Quando se deu conta de que a batalha que estava esperando havia subitamente mudado completamente de forma. Agora é que vem alguns elementos muito importantes que vão mostrar as falácias e os sofismas daquilo que na nossa época consideramos forças intransponíveis, elementos que, quando se abatem sobre nossas vidas, achamos que não conseguimos lidar com eles, e que cujo emblema historiográfico tem nessa história um dos seus aspectos ilustrativos. E ele nos diz assim, o Gladwell, que Golias, vejam o que escreveu aqui um outro historiador, o Robert Dorenveldt, escreveu assim: Golias tinha tantas chances contra Davi quanto qualquer guerreiro da idade do bronze com uma espada teria contra um oponente armado com uma pistola automática de calibre 45 hoje. Por que então temos sustentado um tamanho mal entendido em torno daquele dia no Vale de Eilá? Em um nível, o duelo revela a estupidez dos nossos pressupostos atuais sobre poder. O motivo do ceticismo do rei Saul quanto às chances de Davi é que este era pequeno e Golias era grande. O rei pensa no poder em termos de força física, então ele não reconhece que ele pode vir de outras formas também. Davi, ao romper as regras, ao substituir a força por velocidade e surpresa, hoje continuamos cometendo os mesmos erros de antes, com consequências, sobretudo desde a maneira como educamos nossos filhos até como combatemos o crime e a desordem. E ao longo do livro ele vai ilustrando em pessoas, em contextos, como isso se passa, mostrando que, por exemplo, quando há uma pandemia como essa que estamos vivendo, alguns imaginam que, diante de tamanha desgraça e infortúnio, o que precisamos é de uma vacina, o que precisamos é de recursos econômicos, o que precisamos é de uma educação aprimorada, o que precisamos é de proteção de todas as ordens. Para este autor, Gladwell, isso é exatamente o erro histórico que é reproduzido mais uma vez. Se Davi tivesse pensado isso, nunca teria sequer enfrentado aquele gigante. Ele enfrentou o gigante porque disseram para ele: bom, para lutar com um homem desse tem que ter 2 metros, tem que ter força, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E Davi pensou: não, eu tenho velocidade, eu tenho pontaria, e eu sou um exímio atirador, com a minha funda, eu posso enfrentá-lo. Ora, havia muitos outros assim lá, mas Davi resolveu fazer isso. Mas o Gladwell nos escreve assim, ó, ele diz que ainda há um segundo problema aqui, que é mais profundo. Veja o que ele vai nos dizer. Saul e os israelitas acham que sabem quem é Golias. Vejam, outro erro de avaliação tremendo. Eles o avaliam e tiram conclusões precipitadas sobre suas capacidades, mas eles nem estão vendo de fato quem é Golias. A verdade é que o comportamento de Golias é intrigante. Supõe-se que seja um guerreiro poderoso, mas não está agindo assim. Ele desce até o vale acompanhado de um auxiliar, um servo caminhando à sua frente, portando um escudo. Portadores de escudos naquele tempo costumavam acompanhar os arqueiros nas batalhas, porque um soldado com arco e flecha não tinha mão livre para carregar qualquer outro tipo de projeção. Mas por que Golias, um homem que pede um combate corpo a corpo, precisa ser ajudado por um terceiro carregando o escudo de um arqueiro? Além disso, por que Golias diz a Davi: venha você aqui? Por que o gigante não pode ir ele até o inimigo? O relato bíblico enfatiza a lentidão com que Golias se move, o que é uma descrição estranha de alguém considerado um herói das batalhas com uma força infinita. E, de qualquer modo, por que Golias não reage bem ante a visão de Davi descendo o morro sem espada, escudo ou armadura? Ao ver Davi, sua primeira reação é se sentir insultado, quando deveria estar aterrorizado. Ele parece ignorar o que está ocorrendo à sua volta. Ainda existe aquele comentário estranho após enfim distinguir o oponente com o cajado de pastor. Por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Ora, ele diz pedaços de pau. Davi está segurando um único pau. Muitos especialistas médicos acreditam que Golias tinha uma doença grave. Ele parece e soa como alguém sofrendo da chamada acromegalia, uma doença causada por um tumor benigno da glândula pituitária. O tumor causa uma superprodução do hormônio do crescimento humano, o que explicaria o tamanho extraordinário. O autor cita que há pessoas que chegam a mais de 2,5 metros de altura com esse problema. Ele diz também que um dos efeitos colaterais, o Gladwell, é que quem tem essa acromegalia usualmente tem problemas de visão. Aqueles tumores pituitários podem comprimir nervos ópticos, né? E por isso essas pessoas que padecem com isso, elas têm uma restrição muito grande de visão e visões duplas, o que explicaria o fato, segundo Gladwell, de Golias ter olhado para o Davi e dito: por que que você vem com paus, pedaços de paus, quando na verdade ele só tinha o cajadinho dele ali com ele, né? Outra coisa é que ele, como ele não via direito, por isso que ele diz para o Davi se aproximar, para ele poder ver melhor e poder lutar, combater. E não se deu conta que quem estava vindo em direção a ele, por isso ele se sentiu insultado. Viu de longe, achou que era um soldado que ia brigar com ele, mas muito pequeno. Gladwell então nos diz: o que os israelitas viram lá do alto da montanha foi um gigante intimidador. Na verdade, o que dava ao gigante seu tamanho também era a fonte de toda a sua fraqueza. Claro, ele era um gigante porque tinha provavelmente a acromegalia. Ao mesmo tempo que ele atemorizava por ter aquele tamanho todo, ele não enxergava direito, precisava do escudeiro ali à frente dele. Davi, prossegue Gladwell, fortalecido pela coragem e pela fé, foi correndo em direção a Golias. O gigante estava cegado pela aproximação e aí foi derrubado. Um homem grande, lento demais, com uma visão borrada, incapaz de compreender que o jogo havia virado. Ao longo de todos esses anos, temos contado errado estes tipos de história. Ele fala que isso é muito comum nos nossos dias. Nós olhamos a dimensão do problema da mesma maneira como aqueles israelitas olharam a dimensão de Golias. Avaliaram errado e tomam decisões erradas, e aí as coisas acontecem das maneiras como estamos acostumados. Ele fala: por alguma razão temos dificuldade em aprender essa lição. Palavras de Gladwell. E ele prossegue: acredito que temos uma definição muito rígida e muito limitada do que constitui uma vantagem. Achamos úteis coisas que na verdade não são úteis. E achamos inúteis coisas que na verdade nos deixam mais fortes, mais sábios. Davi e Golias, uma tentativa de explorar as consequências deste erro, foi a ilustração. Quando vemos o gigante, por que supomos automaticamente que ele vencerá a batalha? E o que faz com que alguém seja aquela pessoa que desafia a ordem convencional das coisas, como fez Davi, Lawrence da Arábia ou outros? Como fazer essa avaliação? Como podemos, nos nossos dias? Quando consideramos o que estamos vivendo, por exemplo, que no Brasil vivemos uma crise política, pessoas de vários lados trocando ofensas graves, alguns tentando conversar, temos o problema da pandemia, temos outros problemas que eram anteriores, como a desigualdade que existe no nosso país, mas as ferramentas que estamos usando para isso não parece muito com o modo como ele descreve a história? E se de repente já tivéssemos até maneiras de resolver isso com paz, com compreensão, com conhecimento, simplesmente usando de fraternidade, usando de bom senso, muito mais nosso do que cobrar bom senso dos outros, entenda-se bem, e coisas assim. Durante as oficinas desta semana, nós veremos pelo menos duas ilustrações muito bonitas e profundas sobre maneiras de lidar com situações como estas que estamos vivendo, com paz, com serenidade, com fraternidade e com, por vezes, resultados muito surpreendentes e interessantes. Para isso, hoje, nessa segunda-feira, dia 1º de junho, fizemos este prefácio ao tema.